infectologista brasileira que atua na OMS fala sobre as perspectivas de uma vacina contra a Covid-19. Plataforma oferece a pesquisadores informações clínicas de brasileiros com o novo coronavírus. Inteligência artificial poderá identificar casos de insuficiência respiratória analisando voz de pacientes. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje conversa com a única pesquisadora brasileira que atua no Grupo de Trabalho de Vacinas para a Covid-19 da Organização Mundial da Saúde. A infectologista Cristiana Toscano vai contar como anda a corrida por um imunizante eficiente contra o novo coronavírus. Também vamos falar sobre uma ferramenta baseada em inteligência artificial que busca identificar insuficiência respiratória, um dos principais sintomas de casos graves de Covid-19, a partir de registros de voz. Outro assunto do programa é o lançamento da plataforma Covid-19 Data Sharing BR, que permite o compartilhamento de informações clínicas e laboratoriais de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
A companhia gaúcha Marco Polo, especializada na fabricação de carrocerias de ônibus, criou soluções para proteger a saúde dos passageiros de transporte coletivo. Seus novos modelos de ônibus têm mais espaço entre as poltronas para que os passageiros não fiquem próximos demais uns dos outros e contam com cortinas de proteção antimicrobiana. Outra novidade é um sistema de esterilização por névoa da cabine de passageiros que mantém o ar livre de micro-organismos. Os banheiros são dotados de uma tecnologia para autodesinfecção por raios ultravioleta do tipo C. As soluções são destinadas a ônibus novos, mas também podem ser adaptadas para veículos usados, inclusive de outros fabricantes.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Dados sobre brasileiros diagnosticados com o novo coronavírus estão sendo compartilhados na plataforma Covid-19 Data Sharing BR e poderão ser usados e analisados por pesquisadores de qualquer lugar do mundo. A iniciativa é coordenada pela FAPESP, envolve a USP, o Grupo Fleury e os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, e usa como base a estrutura computacional desenvolvida para a Rede de Repositórios de Dados Científicos do Estado de São Paulo, lançada no final do ano passado. Para falar sobre essa plataforma, nós vamos conversar por Skype com a cientista da computação Cláudia Bowser Medeiros. Ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e membro da coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa em eScience e Data Science. Olá, professora. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, agradeço o convite.
Professora, para começar, qual é a importância de ter uma plataforma como essa, como a Covid-19 Data Sharing BR, para combater a pandemia? Que dados que vão ser compartilhados e como é que eles podem contribuir com pesquisas?
Olha, essa sua pergunta tem uma série de divisões de respostas. Deixa eu primeiro falar da importância. Nós estamos divulgando, ou melhor, a plataforma divulga, um conjunto muito grande de dados sobre, basicamente, brasileiros que fizeram algum teste COVID e os dados associados. Não necessariamente apenas os diagnosticados. A importância é que isso ajuda, primeiro de tudo, estudos sobre a população brasileira que está e vem realizando esses testes e comorbidades e exames associados. Em segundo lugar, por estar sendo compartilhamento aberto, está compartilhando com o mundo. Então, pesquisadores do mundo inteiro vão poder analisar dados específicos de brasileiros que vão contribuir para modelos mais aperfeiçoados que ajudem a encontrar tratamento, cura para a epidemia. Então, ajuda o Brasil e ajuda o mundo.
Professora, só para entender melhor, o que, que são essas informações compartilhadas? O que, que pode ser compartilhado? Tem uma parte que é mantida sob sigilo ali. O que exatamente os pesquisadores que usarem essa plataforma, aqueles vão ter acesso?
Olha, no momento, já estamos compartilhando informações sobre os pacientes, uma informação básica, que tem o ano de nascimento, o gênero e o local onde reside, que pode ou não estar anonimizado, dependendo das regras de anonimização que estão sendo usadas. Além disso, para cada uma dessas pessoas, que no momento, em torno de 180 mil, tá? A plataforma está disponibilizando dados de exames clínicos e laboratoriais que essas pessoas fizeram desde novembro de 2019, para permitir uma análise do histórico desse pessoal. E, além do mais, para muitos casos, creio eu, em torno de 7 mil, o acompanhamento e o desfecho. Por exemplo, alta, óbito, não compareceu de novo, e assim tem um retrato bem amplo de dados associados a esses indivíduos.
É possível ter ideia de que tipo de tratamento, de que tipo de intervenção eles sofreram no percurso da doença?
No momento, nós ainda não temos isso muito detalhado. Tá? O que tem bem detalhado são todos os exames, resultados de exames e, para um número menor de casos, a movimentação dentro de uma clínica ou de um hospital. Esta informação mais detalhada ainda estamos analisando para ver o que pode ser divulgado. E, no futuro, iremos também disponibilizar imagens, por exemplo, tomografia, raio-x e os laudos associados, mas tudo muito cuidadosamente pré-processado para não violar a privacidade do paciente.
Nós estamos conversando com a cientista da computação Cláudia Bowser Medeiros, ela é professora do Instituto de Computação da Unicamp. Professora, essa ideia de compartilhar dados, ela evidentemente não surgiu agora com a pandemia. Há uma tendência em disponibilizar dados científicos que possam ser compartilhados. Eu queria lhe perguntar se a pandemia, de alguma forma, está acelerando esse processo ou está tornando esse processo mais urgente ou talvez com a percepção de que seja necessário do que era antes dela.
Olha, certamente isso faz parte de um movimento mundial chamado Ciência Aberta, e a FAPESP, aliás, é uma das expoentes da prática incentivo à ciência aberta no Brasil. A ciência aberta, ela significa que tudo que é resultado de um trabalho de pesquisa deva ser disponibilizado o mais amplamente possível para o avanço da ciência. Neste sentido, como há uma necessidade urgente no mundo inteiro para encontrar soluções para a pandemia, a pandemia ela está acelerando e está tornando mais evidente há necessidade de compartilhamento de dados. Então, há uma, não diria uma corrida mundial, mas há um movimento mundial forte e reforçado para divulgação de resultados, quer sejam dados, quer sejam artigos, quer seja software, tudo isso como são resultados de pesquisa a serem reusados.
Professora, como é que é a rede de repositórios de dados científicos do Estado de São Paulo, que foi lançada no ano passado, contribuiu para desenvolver essa plataforma da Covid? E o que é essa rede de repositórios?
Olha, a rede de repositórios é um conjunto de repositórios, de bancos de dados, de dados, resultados de pesquisa de instituições públicas do Estado de São Paulo, no momento são 8, e incluindo também um centro de pesquisa da Embrapa, e ela levou 2 anos e meio para ser projetada e construída. O fato dela já estar pronta e ter sido preparada durante 2 anos e meio, com este cuidado todo de todos os parceiros, permitiu criar uma, o que nós chamamos, plataforma computacional, quer dizer, o software básico, junto com hardware, para acelerar novas iniciativas de dados abertos, como o COVID Data Sharing. Então, o COVID Data Sharing, ele aproveitou a existência de uma infraestrutura computacional de software e hardware e de pessoal que foi treinado a trabalhar nisto, diga-se de passagem, muito bem treinado, muito bem estabilizado, e com isso foi muito mais simples e seguro criar o COVID Data Sharing, que é mais um repositório dentro da plataforma.
Professor, essa plataforma pode ser usada no futuro para outras doenças? O que se pensa, quer dizer, ela está se fazendo com ela agora, se pensa em reproduzir para outras necessidades?
Olhe, deixe falar de uma forma geral, essa plataforma, ela foi pensada principalmente para divulgar dados e pesquisas sendo realizadas no Estado de São Paulo e, com isso, contribuir para qualquer pesquisa no mundo, em qualquer área, dentre as áreas que estão sendo desenvolvidas no Estado de São Paulo. Então, nada impede que se crie, num futuro, repositórios para outras situações de risco, não só na área da saúde, mas, por exemplo, mudanças climáticas ou catástrofes naturais. Então, ela é uma plataforma que comporta dados de quaisquer naturezas, e uma observação interessante, eu acho, é que quem publica dados de pesquisa não sabe quem vai usar, quando vai usar e no que vai usar. Então, há um cuidado especial de preparar os dados para serem usados no futuro.
Nós estamos conversando com a cientista da computação Cláudia Bauser Medeiros. Ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professora, só para o ouvinte visualizar, imaginar, o que é a plataforma? É, enfim, para se ter acesso a ela, é uma tela de computador em que se faz uma busca, é isso?
Isso. Você tem uma tela, você clica. A forma mais rápida de achar é ir no seu navegador favorito e escrever Meta Buscador Dados USP. Assim mesmo. E você vai cair na tela inicial. Estando na tela inicial, você vai ver os repositórios participantes, que no momento são as instituições e mais o Covid Data Sharing, e você pode ir nas instituições, ou você pode usar palavra-chave, usar texto livre para ver o que existe naqueles temas que você procura. E aí, se você pensar algo de que eu estava falando, imagine que daqui a 10 anos alguém queira usar dados COVID brasileiros para fazer um planejamento de saúde para a Organização Mundial de Saúde. Ela vai poder encontrar os dados que nós preparamos em 2020 para serem usados em 2030 em planejamentos a longo prazo de políticas mundiais.
Entendo. Professora, a plataforma foi lançada no dia 17 de junho com um período piloto e entrou em operação agora em 1º de julho. Foram feitas alterações para que ela entrasse em operação? O que foi observado nesse período piloto?
Olha, nesse período piloto nós recebemos sugestões de vários cientistas, inclusive do exterior, tá? Porque ela foi acessada por uma dezena de países, eu não sei de cor. E recebemos sugestões que estão sendo analisadas e, primeiro de tudo, algumas já foram incorporadas no sentido de como mostrar algum dado, tá certo? A maioria eram sugestões para o futuro de necessidade de pesquisa, e a grande modificação é que o piloto era sobre 300 indivíduos e o atual, lançado em 1º de julho, é sobre em torno de 170, 180 mil indivíduos e quase 5 milhões de exames.
Professora, só para a gente encerrar, novas instituições podem contribuir com a plataforma, além dessas que já participaram do desenvolvimento?
Mas, sem dúvida alguma, já temos contatos. Note, eu falo no plural porque eu participo da iniciativa, mas é uma iniciativa destas instituições. Eu sou só uma pessoa que está. Então, eu me perdoo, eu peço perdão de usar o nós. Nós estamos recebendo contatos de outras instituições de saúde para que os dados venham no futuro a participar e serem inseridos na plataforma.
Nós conversamos com a cientista da computação Cláudia Bowser Medeiros, professora do Instituto de Computação da Unicamp. Para saber mais sobre a plataforma COVID-19 Data Sharing BR, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Sou eu que agradeço e não deixem de olhar a plataforma.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O Ministério da Saúde brasileiro anunciou um acordo para importação e transferência de tecnologia da vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a empresa farmacêutica AstraZeneca. A parceria prevê investimentos de US$ 127 milhões do governo brasileiro. Caso a eficiência da vacina seja comprovada, o convênio prevê a importação, a partir de dezembro, de mais de 30 milhões de doses e também a compra antecipada de insumos para a produção local de 70 milhões de doses da vacina. O acordo estabelece a transferência de tecnologia para o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, que poderia fabricar o imunizante no Brasil. A vacina de Oxford é a que está em fase mais avançada de testes de avaliação de eficácia em pessoas. O Brasil participa dos ensaios clínicos dessa vacina.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Grupo de Trabalho de Vacinas para a Covid-19 da Organização Mundial da Saúde é responsável por revisar os estudos em andamento de candidatas a vacinas para o novo coronavírus e orientar estratégias de vacinação. A comissão é composta por 13 especialistas e nós vamos conversar por Skype com a única representante brasileira, a médica infectologista Cristiana Toscano. Ela é professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás e especialista em epidemiologia de doenças infecciosas. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Professora, para começar, qual é o papel do Comitê de Vacinas da OMS no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus?
Então, o papel desse comitê é avaliar as pesquisas em andamento e, em função dos resultados das pesquisas e dos dados epidemiológicos da Covid no mundo, orientar os governos enquanto a estratégias de vacinação e políticas de vacinação uma vez uma vacina esteja disponível. Então, isso inclui questões como prioridades, grupos-alvos, número de doses, esquemas de vacinação, entre outros.
Professora, qual é a perspectiva para que uma vacina contra o novo coronavírus esteja pronta para uso? Que é a pergunta que todo mundo faz.
Pois é, uma pergunta de US$1 milhão, né? A gente tem uma perspectiva bastante positiva e otimista, mas é claro que depende de uma série de etapas que têm que ser cumpridas e que envolvem questões tanto relacionadas aos estudos, aos ensaios clínicos em humanos, e quanto questões operacionais, como o aumento da escala de produção das vacinas, registro e licenciamento das vacinas, processos de produção, envasamento e distribuição, e de fato a administração da vacina por parte dos países. Então, de maneira assim, realista, mas também otimista, assumindo que as vacinas que estão entrando em ensaio clínico de fase 3 agora, que são os ensaios clínicos com o maior número de participantes e que levam mais tempo para serem desenvolvidos, porque pressupõe a necessidade aí de grupos de controle, um número grande, entre 10, 20, às vezes até 30 mil participantes, esses ensaios clínicos devem ser finalizados aí até setembro, outubro, num cenário bastante otimista. Isso também depende, por exemplo, da ocorrência da doença e da transmissão da infecção nos locais onde estão sendo realizados os estudos. E depois disso tem esse processo adicional aí de ampliação da capacidade de produção, caso a vacina se demonstre segura e eficaz. Toda a parte de registro, licenciamento, envase, distribuição e administração. Então a gente está considerando aí de maneira realista uma possibilidade, caso todas essas etapas deem certo, né? Que a gente tenha uma vacina e, eventualmente, outras vacinas no futuro, mas uma vacina pronta para uso aí no primeiro trimestre de 2021, em torno de março, abril.
Nós estamos conversando com Cristiana Toscano, professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Professora, algumas dessas etapas do processo de desenvolvimento estão sendo aceleradas ou feitas em paralelo. Como é que isso está acontecendo? Como é que se pode acelerar as etapas e garantir que a vacina seja segura e eficiente?
Então, essa é uma questão bastante importante, porque é preciso esclarecer que algumas etapas podem ser feitas em paralelo, mas outras etapas não. Então, por exemplo, um ensaio clínico, né, os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, não podem ser feitas em paralelo. Necessariamente você tem que ter a fase 1 para depois avançar para a fase 2 e 3. Então, e essa é a fase mais longa dos estudos em humanos. Mas tem uma série de questões que podem e já estão sendo antecipadas. Por exemplo, a própria conformação desse grupo estratégico, ela uma situação inédita, porque geralmente esse grupo estratégico que orienta no tocante a estratégias e políticas de vacinação, ele é conformado após o desenvolvimento e o licenciamento de uma vacina, uma vez que já tem uma vacina disponível. Nesse caso, esse grupo foi conformado em paralelo ao início dos estudos de fase 3, já para antecipar todo esse processo e toda essa discussão que vai gerar, então, essas recomendações de estratégias de vacinação. Então, é uma forma de uma etapa em paralelo que pode minimizar esse tempo. Outras etapas são todas as etapas relacionadas à regulação, registro e licenciamento. Então, o marco regulatório global, que é um processo muito trabalhoso, muito delicado e que envolve uma série de procedimentos que são específicos para cada país, está sendo desenvolvido esse marco regulatório mais amplo, né, que já está sendo acordado também entre os países, para que se possa ver um registro dentro desse marco regulatório global e depois que o processo de licenciamento das vacinas em cada país, obviamente seguindo as normas e as regras de registro e licenciamento de cada país, possa ser agilizada. Mas já tendo passado, então, por esse processo de registro global padronizado. Então, essa é uma outra forma de minimizar esse tempo depois. E uma das estratégias principais aí, na verdade, é uma estratégia que envolve um financiamento grande de risco no momento mais precoce, né? Então, na verdade, existe um financiamento muito grande e para diversas plataformas tecnológicas, né? Não para uma produtora ou outra produtora, mas existe uma plataforma de colaborativa, uma coalizão de financiamento que envolve filantropias, envolve governos, envolve uma série de financiamentos adicionais que estão investindo, do ponto de vista, né, de investimento de risco, em várias dessas vacinas, né, com a expectativa aí de que, eventualmente, mais de uma vacina, de fato, seja aprovada nesses processos de avaliação nos ensaios clínicos, e já ampliando a capacidade de produção precocemente. Então, agora, por exemplo, algumas dessas vacinas que estão entrando em fase 3 dos ensaios clínicos já estão ampliando a capacidade de produção para permitir a produção de um número maior do que as 10 ou 20 mil doses que vão ser necessárias para os ensaios clínicos. Então, isso exige um investimento de risco, porque pode ser que a vacina não dê certo, mas está se acreditando que a vacina vai sim dar certo, né? Então, existe esse investimento precoce nesse sentido. Habitualmente, você espera o término do ensaio clínico para depois fazer todo o processo de ampliação da escala de produção, porque a gente está falando de a produção de 10 ou 20 mil doses passar a ter a capacidade de produzir 1, 2 bilhões de doses, né? Então, todas essas são exemplos de etapas que podem ser feitas antecipadamente ou em paralelo, as quais estão sendo lançadas mão nesse momento para tentar agilizar esse processo, mas garantindo e sem minimizar toda a importância e necessidade dos processos para se garantir a segurança e a eficácia avaliadas adequadamente.
Professor, essas vacinas que estão na fase 3, a Universidade de Oxford me parece que já está em estágio mais avançado. Por que elas já estão na fase 3? Como é que elas conseguiram esse ganho de tempo?
Então, a vacina da Oxford, por exemplo, que, né, já foi iniciado os estudos de fase 3 no Reino Unido e agora está iniciando a inclusão dos participantes aqui no Brasil, ela iniciou o estudo de fase 1 em abril. E ela, na verdade, já na fase 1, ela já ampliou o número de participantes e já fez uma avaliação que não incluía apenas segurança em um grupo pequeno de participantes. Ela ampliou esse número de participantes e já incluiu um grupo que recebeu uma vacina controle, né? Então, ela já fez um ensaio controlado já na fase 1, que na verdade era uma fase 1 para avaliar a segurança, mas ela já ampliou, então, as de evidências mais precoces. Agora, a outra vacina, por exemplo, que vai entrar na fase 3 é a vacina de ácidos nucleicos da Moderna. E essa vacina foi a primeira vacina que entrou em fase 1 em humanos em março. Para 16 de março, ela foi a primeira pré-candidata a iniciar os estudos em humanos. Então, essas vacinas, na verdade, elas lançam mão de plataformas tecnológicas de desenvolvimento de vacinas que já estavam sendo produzidas e já estavam sendo estudadas. Então, a Universidade de Oxford, ela já estava estudando essa tecnologia para uma vacina contra SARS e MERS. Então, ela já aproveitou dessa plataforma tecnológica e de todos os conhecimentos prévios em relação a uma série de questões importantes e fundamentais do ponto de vista de tecnologia e imunogenicidade, tudo isso em relação à produção da vacina, que já vinha sendo desenvolvido. E as vacinas, por exemplo, de RNA, mesma coisa, elas já vinham sendo desenvolvidas. A plataforma de produção tecnológica de uma vacina baseada em ácidos nucleicos, que é uma tecnologia completamente nova, inovadora, não tem nenhuma vacina atualmente que utilize essa tecnologia, né? Uma vacina que seja licenciada, utilizada em grande escala. Então, ela já vinha sendo desenvolvida essa tecnologia de produção para produção de vacinas antes do Covid. Então, elas, na verdade, elas pegaram carona de pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas o que permitiu essa agilidade maior. E algumas outras vacinas, por exemplo, que estão entrando em fase 3, como a vacina da Sinovac, que é uma vacina inativada, tem outros exemplos também, utilizam tecnologias convencionais, que a gente chama de tradicionais, porque são tecnologias que são utilizadas já há mais tempo para a produção de vacinas. E a China, de fato, teve desde o início, né, como o início da epidemia foi lá, eles têm um investimento muito grande e um grupo muito grande de grupos de pesquisa e de laboratórios produtores envolvidos no vacinas. Então, acho que uma série de fatores aí que, de fato, propiciaram essa agilidade maior.
Nós estamos conversando com Cristiana Toscano, professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Professora, tem várias estratégias de vacinação sendo discutidas na OMS. Que estratégias são essas?
Então, na verdade, assim, a estratégia de vacinação vai depender da vacina, que depende da plataforma tecnológica sendo utilizada, porque tem várias plataformas tecnológicas distintas, né, complementares, e dos resultados dos ensaios clínicos. Então, por exemplo, se você tem ensaios clínicos que conseguem demonstrar e que testaram a vacina, por exemplo, em idosos ou em crianças, você tem a segurança de orientar a vacinação nesses grupos de idade. Se você tem uma vacina que testa a vacina apenas em adultos e não em outros grupos, você tem que se ater ao que o ensaio clínico demonstra que tem eficácia e segurança. Então, essas estratégias elas vão depender muito de qual vacina e de como está estruturado o ensaio clínico dessas vacinas. De maneira geral, existe uma orientação global, também sob a coordenação da Organização Mundial da Saúde, de quais são os desfechos clínicos e imunológicos de interesse, né, do ponto de vista de saúde pública, para orientar os grupos de pesquisa, e qual é o perfil do produto desejável, né, do produto, aqui no caso, a vacina. Então, o perfil específico que se deseja para uma vacina desse tipo. Então, isso orienta bastante e padroniza um pouco os laboratórios produtores e os grupos desenvolvedores de vacina nesse sentido, para tentar alinhar isso. Agora, muita coisa que se discute é em relação ao cenário de que, eventualmente, e possivelmente, a gente não vai ter vacina em quantidade necessária de uma vez só para o mundo todo. Então, pensando na disponibilização faseada de vacinas, né, em função da capacidade de produção, o que está sendo discutido muito é, do ponto de vista de saúde pública, quais seriam as melhores estratégias de vacinação considerando disponibilização faseada dessas doses de vacina para o mundo todo, assumindo aí que a gente teria e terá um acesso equitativo às vacinas, tanto por parte dos países subdesenvolvidos em desenvolvimento, quanto por parte dos países desenvolvidos.
E como dar esse acesso equitativo, professor? O que deve ser feito para que uma vacina eficiente seja distribuída para todo mundo?
Então, isso já está sendo feito. Na verdade, são coalizões e colaborações com financiamento de governos, de filantropias, de alianças globais para vacina e uma série de outras instituições que já têm esse compromisso, que já têm essa articulação e essa colaboração com alguns desses grupos produtores de vacina nesse sentido. Então, existe, por exemplo, a vacina da Oxford, existe já um acordo de transferência de tecnologia com uma produtora chinesa, uma produtora de vacinas chinesa, que tem um compromisso, vai ter o compromisso de produzir 1 bilhão de doses para países em desenvolvimento. Existe também um acordo já com financiamento através da Aliança Global de Vacinas, com o compromisso de produzir 350 milhões de doses para países de baixa renda. Enfim, estou citando alguns exemplos, mas são vários. Existem vários dessas coalizões de financiamento internacional e existem iniciativas internacionais nesse sentido, também coordenadas pela Organização Mundial da Saúde e outras filantropias globais. E a Aliança Global para Vacinas nesse sentido.
Professora, para encerrar, é importante que o Brasil desenvolva sua própria vacina?
Olha, o mais importante é que o Brasil participe desse processo coletivo, né, para encontrar uma vacina para a humanidade. Eu acho que o importante não é uma vacina para um país ou para outro. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que nós não somos, nenhum país é uma bolha. E acho que até por questões humanitárias também, a gente tem que garantir que todos os países e todas as populações recebam a vacina, mas eu acho que o Brasil tem que se posicionar de acordo com a sua capacidade, a sua competência, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista de inovação, tecnologia, quanto do ponto de vista de capacidade, parque produtivo de vacinas. Nós, enquanto país, temos todas essas competências e se posicionar proativamente nesse cenário global que tem se mostrado um cenário muito colaborativo, de coalizões, de financiamento global, que tem sido fundamental, só por causa disso que temos aí numa situação tão, tão sem precedentes de ter aí mais de 140, 150 vacinas candidatas em menos de 6 meses que estão sendo avaliadas, esse cenário só está ocorrendo por causa desse processo colaborativo global. E acho que o Brasil tem que fazer parte desse processo. É claro que existem grupos brasileiros que trabalham, já estão envolvidos no desenvolvimento de vacinas, tem grupos que estão já trabalhando em estágios pré-clínicos, tem agora essas duas vacinas que vão ser testadas, né, do ponto de vista de vão incluir o Brasil nos ensaios de fase 3, os ensaios clínicos, isso é muito positivo. Mas é uma iniciativa de grupos de pesquisas e de instituições de pesquisa. Eu acho que uma coisa muito importante é posicionar o país nessa articulação, nessa colaboração global, que eu acho que a gente tem, enfim, tem competência e deveria ter o protagonismo internacional para participar de uma forma mais proativa nesse sentido.
Nós conversamos com a médica infectologista Cristiana Toscano, professora da Universidade Federal de Goiás, especialista em epidemiologia de doenças infecciosas e a única brasileira a integrar o Comitê de Vacinas da Organização Mundial da Saúde. Para saber mais sobre o esforço global em busca de uma vacina contra o novo coronavírus, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu é que agradeço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma pesquisa feita nos Institutos Senai de Inovação poderá baratear e aumentar a produção de álcool em gel no país. Pesquisadores do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul criaram um insumo alternativo ao espessante importado que tradicionalmente é usado para dar viscosidade ao antisséptico. A nova formulação, que é fruto de uma parceria com o Centro de Tecnologia da Klabin e a empresa de cosméticos Apoteca, é composta por uma nanocelulose extraída da madeira. De acordo com um comunicado à imprensa divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, a qual os Institutos Senai de Inovação estão vinculados, esse novo espessante vegetal já gerou um pedido de patente. O produto está em processo de validação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nós vamos conversar agora por Skype com um cientista da computação que está desenvolvendo um sistema para identificar se uma pessoa está com insuficiência respiratória analisando a sua voz. A ideia é que a ferramenta, que se baseia em inteligência artificial, processamento de sinais e aprendizado de máquina, seja usada na triagem de pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Nosso entrevistado é Marcelo Finger, professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP e especialista em inteligência artificial e linguística computacional. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Bom dia a você e seus ouvintes.
Professor, para começar, como é que surgiu essa ideia de identificar casos de insuficiência respiratória, um paciente que esteja sofrendo insuficiência respiratória, por meio da voz?
Na verdade, foi um questionamento que eu me fiz junto aos meus colegas da área, que quando começou a quarentena, a gente falou, e nós da área de inteligência artificial, o que é que nós podemos fazer para contribuir para o esforço da Covid? E nós já trabalhamos com processamento de linguagem natural, certo? Tanto em voz quanto em texto. E aí me ocorreu essa ideia de fazer uma análise do estado de saúde das pessoas através da voz. Eu contei isso num curso que eu estou dando remotamente. Um dos alunos ouviu, achou interessante, contou para uma médica com a qual ele trabalha. A médica gostou da ideia, a gente entrou em contato e a gente extraiu daí a ideia de fazer um sistema que detectasse insuficiência respiratória que pudesse ajudar na triagem de pacientes.
Ele tá começando a ser desenvolvido agora, né? Mas é, aonde se pretende chegar? Como é que esse sistema vai funcionar idealmente?
Na verdade, já existem muitas pesquisas na área, a gente não está começando nada do zero. O que a gente está fazendo é montar um sistema para direcionar o processamento da voz para a detecção, a classificação do sinal de voz como se fosse para detectar a insuficiência respiratória. Qual a ideia? A ideia é que a gente tem um sistema de monitoria de saúde das pessoas, então, para o qual as pessoas possam acessar, seja por um app, seja por telefone, seja por um site na internet, seja pelos três. Tá? Se a pessoa acha que tem algum problema, ela pode acessar o site e nesse site estaria acoplado um programa que nós estamos desenvolvendo de inteligência artificial, em que a pessoa leria uma frase e o sistema faria uma análise imediata da frase que a pessoa fez. E aí o sistema pode falar, olha, você não tem nada, fica tranquilo aí, se os sintomas de uma gripe, a recomendação seria basicamente a recomendação usual de repouso e hidratar-se bem, líquidos, tá? Mas se o sistema detectar que a pessoa pode estar sofrendo de insuficiência respiratória, então ele dispararia um alarme duplo, que eu chamaria, tá? Por um lado, seria contactado um profissional da área de saúde, especialista na triagem de pacientes, falar, olha, entre em contato com tal pessoa. Por outro lado, a pessoa receberia um aviso, fala, calma aí, um profissional em breve estará entrando em contato com você, tá? Para a pessoa se sentir amparada. E quem vai tomar a decisão de se encaminha ela para um hospital ou não é o especialista humano, tá? Então, é um sistema simplesmente que facilitaria a triagem, tiraria a sobrecarga dos profissionais de saúde que estão com muita demanda. Por um lado, eles só iriam atrás, digamos, dos casos realmente que há necessidade de um especialista. Por outro lado, a pessoa estaria amparada de poder ter um sistema que estaria fazendo o monitoramento dela, principalmente no caso da COVID, em que um dos principais sintomas é aquela falta de ar, falta de oxigenação no sangue, em que a pessoa não sente, ela é silenciosa. E os médicos recomendam que se a gente conseguisse pegar essa situação mais cedo, seria mais fácil tratar da pessoa e devolvê-la para um estado saudável do que se é quando ela já chega no hospital com muita falta de ar, ela já está num quadro mais evoluído, é mais difícil reverter.
Nós estamos conversando com Marcelo Finger, ele é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Professor, para chegar nesse resultado tem uma série de etapas, né? Uma delas é a coleta de vozes de pacientes saudáveis e de pacientes com insuficiência respiratória, não é isso? Como é que isso está sendo feito?
Exato. A nossa metodologia que a gente desenvolve, e para isso eu preciso agradecer imensamente ao grupo, tá? O nosso grupo foi formado e constituído já durante a pandemia, então é totalmente remoto. Então, nós temos duas médicas responsáveis pela área médica, a professora Ana Sara Levin Schafferman e a professora Esther Sabino, tá? Elas estão coordenando a coleta de dados no hospital. Nós temos dados que estão sendo coletados no Hospital das Clínicas, lá na enfermaria de COVID deles, tá? E, por outro lado, nós desenvolvemos um sistema, um site na internet, um portal, em que as pessoas podem acessar e doar a própria voz, tá? Como, digamos, amostras de voz da população sadia. E esses dois grupos, na verdade, estão coletando o mesmo tipo de sentença, o mesmo tipo de emissão vocálica, termo técnico, tá? Para que a gente possa comparar por métodos de inteligência artificial. Tá? Então, se por um lado nós temos médicos e estudantes de medicina que estão coletando as informações nas enfermarias, por outro lado nós temos o site do projeto Inspira, o projeto chama Inspira, S-P-I-R-A, e o site é inspira.ime.usp.br. www.covid.gov.br.
Quer dizer, e essa coleta é basicamente uma coleta, a pessoa falando, é uma gravação, é um áudio de uma frase ou de uma sentença, é isso?
Exatamente. A coleta é feita assim, a gente mostra uma frase que foi projetada aí por uma professora, inclusive da faculdade de letras da USP, da FEFELESH, ainda mais caracterizando esse projeto como altamente multidisciplinar. Nós temos professores do IME, nós temos professores do ICMC de São Carlos, nós temos as professoras da Faculdade de Medicina e temos também essa colaboradora, a Flaviane Fernandes, da FEFELESH, da Letras. E então, nós temos toda uma equipe, assim, cada um cuida de uma parte e a gente tem que integrar tudo isso para que a gente consiga fazer uma coleta e uma análise de dados. Agora, para análise de dados, nós estamos usando diversas técnicas, a maioria delas baseadas em inteligência artificial, mas nós também estamos comparando com técnicas, digamos, mais clássicas de análise de sinal.
Agora, tem que essas amostras, elas têm que ser tratadas e selecionadas para evitar vieses estatísticos, não é isso? Quer dizer, não basta simplesmente comparar um volume com o outro, não é isso?
Exatamente. Aí já é uma questão metodológica, mas nós precisamos garantir que a gente consegue ter um equilíbrio entre as dois tipos de amostras. Então, tanto na qualidade do sinal, em termos de nível de ruído, se você tem um ruído de enfermaria, se você tem ruídos na casa da pessoa, a gente tem que tentar equalizar os sinais para eles terem basicamente o mesmo nível de ruído, como também com questões de distribuição nas características das pessoas. Então, por exemplo, nós sabemos que as pessoas internadas têm têm idades mais avançadas e é predominantemente do sexo masculino. Tá? Já as doações de vozes, nós temos um espectro de idades bastante grande. Tá? E, por acaso, nós notamos que 2/3 das doações de vozes são femininas. Então, a gente precisa fazer um equilíbrio na hora de preparar o experimento, na hora de fazer o treinamento automático, submeter aos processos de processamento, que restabeleçam aqui esse balanceamento.
E aí, quer dizer, o que se busca são características específicas da voz de uma pessoa que está com insuficiência respiratória. Já se tem uma ideia de que caracteriza essa insuficiência na voz?
Nós sabemos, por conversas, assim, por casos anedóticos, que aparentemente existe diferenças na voz da pessoa que tem que está sofrendo de insuficiência respiratória e de uma pessoa saudável. Se você fala com parentes e pacientes de pessoas que tiveram a Covid, elas relatam que, puxa, acho já uma semana antes dele ser internado, eu já tinha percebido que tinha uma coisa estranha na voz. Se você pergunta para os médicos quando é que eles sabem que uma pessoa deve ser internada, eles falam, bom, quando a pessoa não consegue mais manter um diálogo normal com você, se ela já não tem mais essa condição de dialogar calmamente, essa é uma indicação de que a pessoa precisa ser internada. Essa é uma indicação clínica, né? Então, basicamente, existem esses casos anedóticos que dizem que existe uma diferenciação na voz da pessoa que está com insuficiência respiratória e de outras que não estão. Exatamente caracterizar em termos de qual parte do sinal de voz, o que é que está sendo afetado, nós não temos. Mas é por isso que a gente pretende utilizar de sistemas de inteligência artificial. Eles são capazes de aprender e detectar essas diferenças, por mais sutis que sejam. A gente tem essa esperança, é por isso que a gente também tem vários métodos, cada um especializado em detectar um tipo de característica, e nós vamos testar todos, e se possível nós vamos até combiná-los para tentar gerar um sistema mais robusto que faça uma classificação mais precisa.
Nós estamos conversando com Marcelo Finger, ele é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Professor, o projeto prevê a criação de um modelo de linguagem do português, da língua portuguesa, não é isso? O que é esse modelo?
Na verdade, um modelo de linguagem nesse nível aqui seria um modelo que, de certa forma, ele consegue ter uma expectativa do que vai ser falado. Então, é um modelo em que... Porque a linguagem, vem uma palavra, vem uma outra, vem uma sequência de sons. Na verdade, a gente tem uma expectativa. Muitas vezes a gente ouve um trechinho da sentença ou ouve uma sentença meio entrecortada e a gente é capaz de recompor a sentença que foi proferida, sem a gente ter ouvido ela inteira, com maior probabilidade. O que o nosso sistema faz é reconstituir esse processo. A gente tenta ter um sistema que já sabe esperar, já tem uma expectativa, baseada lá nos parâmetros probabilísticos do sistema, de o que é que vai ser falado. E se ele detecta algum desvio dessa expectativa, esse é um bom indício para fazer a classificação. O problema é que, para ter um modelo de linguagem deste nível assim, nós precisamos de milhares de horas de fala, e não apenas alguns segundos coletados de voz. Então, nesse caso, a gente precisaria fazer uma coleta muito maior, ter uma abrangência muito maior, o que leva muito mais tempo, ou seja, faz parte de uma linha de pesquisa muito mais a longo prazo do que tentar simplesmente fazer um sistema de triagem para daqui a alguns meses.
Professor, como é que esse projeto conversa com os outros projetos que o senhor vem trabalhando em linguística computacional?
Essa ideia de fazer um modelo de linguagem faz parte de muita coisa que nós estamos desenvolvendo. E, principalmente, nós estamos interessados, no momento, na criação de modelos de linguagem para o português. Tá? Nós, na Universidade de São Paulo, nós aqui no Brasil, nós temos a obrigação de transpor ou de criar ferramentas específicas para o português, principalmente para o português brasileiro. Nós acreditamos que nós temos a melhor base para isso. Nós já temos grandes coleções de fala gravado, grandes coleções de texto gravado. Nós precisamos ampliar essas coleções ainda mais, transformar isso em repositórios públicos para todos os interessados poderem usar e poderem comparar um método com o outro e assim ter uma comunidade inteira que avança no desenvolvimento do processamento de linguagem natural em português.
Professor, só para finalizar, em que prazo, voltando para o projeto, em que prazo que se espera que esse projeto seja desenvolvido? Quais são as metas e o horizonte?
Esse é um projeto de pesquisa, então não é correto eu chegar e falar, não, daqui um mês e meio eu já vou ter alguma coisa pronta. O que nós estamos fazendo nós estamos, no momento, desenvolvendo vários modelos, tá? Pelo menos dois modelos de inteligência artificial e um modelo clássico, e nós vamos interagir sobre eles. Então, à medida que os dados coletados atingem um certo patamar que a gente já pode começar a testar, nós estamos aí com por volta de 500 vozes de pacientes coletadas, um pouquinho menos, e um pouquinho mais que 10 mil coletas de pessoas saudáveis. A população tem sido muito participativa, tem doado a voz de uma forma muito colaborativa. Então, nós temos mais de 10 mil nesses casos. À medida que a gente tem já um volume de dados razoável para a aplicação do tipo de técnica que a gente está aplicando, nós já estamos desenvolvendo e começando a ver que tipos de pré-processamento geram resultados mais de melhor precisão. Quando a precisão alcançada não é aquela que a gente imaginava, a gente precisa voltar e decidir se coleta mais dados ou se tenta outros tipos de processamento, se a gente muda um pouco o método, se a gente adapta, e esse processo leva algumas semanas de iteração. Então, eu espero que daqui 2 ou 3 meses a gente tenha os primeiros resultados, de certa forma, apresentáveis para a comunidade científica.
Nós conversamos com Marcelo Finger, professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Para saber mais, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à orientação para que a população fique em casa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa está sendo gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.